Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada. Meia-noite apareceu. Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada. Sete em cruz apareceu. É laruê, laruê, é laruê, é mojubá, mojubá, é mojubá. Ele é o Dara, dando a sua gargalhada. Quem tem fé em meia-noite é só pedir que ele dá. É laruê, laruê, é laruê, é mojubá, mojubá, é mojubá. Ele é o Dara, dando a sua gargalhada. Quem tem fé em sete em cruz é só pedir que ele dá.
Boa noite, família Pena Verde. Vamos para mais uma gira virtual. Hoje é a nossa gira de esquerda. De princípio, devo avisar a todos que mais uma vez tivemos que fechar o nosso terreiro por ordem estadual, durante 2 semanas, a nossa casa estará fechada. Nós vamos manter o contato com vocês através das nossas redes sociais da abertura, que poderá ser daqui a 15 dias, conforme determinações, certo? Mas hoje eu queria dizer a vocês o seguinte: muitos de vocês devem estar sentindo muita falta do terreiro e não pode ir até ele. Vontade de tomar um passe, de fazer um descarrego, de ouvir as orientações das entidades, de receber as energias dos orixás. Tudo isso é muito especial e insubstituível, como já foi dito. Mas vivemos um momento onde a resiliência deve ser a nossa maior manifestação, nossos atos voltados a ser resilientes, a nos adaptar a determinadas condições a que vivemos. Tivemos que aprender isso na marra, criar mais autonomia no que se refere à prática da Umbanda. Nas giras de segunda e nas orientações e conhecimentos adquiridos nas giras de quarta-feira, tivemos a oportunidade de não só aprender, mas praticar também o autopasse, o descarrego, a limpeza do ambiente e a nossa autolimpeza. É muito importante os banhos de defesa com as ervas, a limpeza do ambiente com a defumação e a vela para nossos mentores. As flores e ervas enfeitando a nossa casa também para a nossa proteção. Tudo isso foi e ainda nos é ensinado durante essas giras virtuais. Mas muitos sentem dificuldade, dúvida e às vezes até insegurança ao fazê-lo. Sendo assim, eu devo declarar que tudo o que é feito com fé, consciência, plena de seus atos e principalmente confiança na casa que te ampara e bons pensamentos, não tenho por que dar errado. De nada adianta praticar tudo o que ensinamos se os seus pensamentos estão assombrados com o medo, se você está preso a uma insegurança permanente, se você está dominado pela angústia e envenenado por maldades que são ditas. A troca de energia dentro de um terreiro, ela é mágica, ela é especial, ela é purificadora. Portanto, todos têm condições de transferir para dentro de si esses poderes. Mas para isso, tem que estar sempre à procura do seu equilíbrio físico, espiritual e emocional. Isso só você pode fazer. Quem faz o milagre somos nós mesmos. Sabendo trabalhar tudo o que nos é ensinado, tendo contato com a natureza, uma boa e equilibrada alimentação, pensamentos positivos, usando sempre do bom senso para analisar um fato e confiando na corrente de luz que pertencemos, o que pode dar errado? Nós somos responsáveis por nossos atos, e se cada um souber praticar sua limpeza energética, sentirá a vibração semelhante de estar dentro de um terreiro. Sendo assim, vamos para mais uma gira, onde o aprendizado, a limpeza, os pontos e as mensagens levarão um pouco mais do terreiro de Umbanda para perto de vocês. Vamos tentar, não vamos desistir. Saravá, Mojubá, Axé.
Axé a todos, irmãos. Em nossa religião, na Umbanda, quando iniciamos uma gira ou qualquer outro ritual, seja um trabalho de firmeza, seja um amaci ou outros tantos trabalhos que fazemos, sempre saudamos e reverenciamos a linha de esquerda primeiro. São nossos guardiões, aqueles que fazem a proteção da casa. Eles dão o primeiro combate a qualquer tipo de manifestação trevosa que possa perturbar a realização dos trabalhos espirituais. Os Exus, Pombagiras e Mirins fazem a cobertura da casa, ou mesmo se o trabalho for na natureza, eles estarão atentos, alertas, para que tudo ocorra dentro da lei divina e da caridade. Por isso, dentro de um templo de Umbanda, o assentamento de esquerda fica do lado de fora da construção. E as entidades que trabalham nesta linha estarão atentas a qualquer desequilíbrio, qualquer perturbação ou invasão de forças negativas que desejem desestabilizar o ambiente da paz, da união e da harmonia que rege a corrente espiritual formada para os trabalhos a que se propõe. Portanto, antes de uma gira começar, saudaremos sempre as forças da linha de esquerda, cantando seus pontos, batendo os atabaques ao seu louvor. Como o assentamento da esquerda fica na parte de fora do templo, no momento da saudação, todos se levantam e ficam voltados para a frente da entrada da casa, para que a energia desta linha de trabalho faça uma espécie de varredura, limpando a todos e renovando suas forças, purificando nosso campo vibratório, deixando uma sensação de leveza, de bem-estar, para que estejamos em sintonia com as energias positivas que irão circular no decorrer da gira. Não devemos esquecer que Orixá Exu é o primeiro. Quando Olorum foi criar os orixás, Exu já estava no vazio. Ele é o mensageiro entre a humanidade e os demais orixás e propicia a comunicação. Ele é o porta-voz nosso a levar nossas preces e súplicas ao mundo espiritual. Ele é o transportador de nossos pedidos e agradecimentos. Exu tudo sabe, ele tudo ouve e tudo conhece. Não há segredos para ele. Ele é o orixá transformador, pois promove as mudanças através do movimento de suas energias. Nada acontece em nossas vidas sem sua interferência. Portanto, para que qualquer ato ou evento aconteça, há necessidade de movimento. E aí, então, Exu será sempre o primeiro a ser reverenciado para que qualquer coisa se realize. A vida é movimento. Ela pulsa constantemente, permanentemente. E Exu aí, então, estará sempre presente em cada ação, em cada mudança, em cada situação que se apresente. Tudo começa com ele. Tudo começa com o Orixá Exu. Portanto, aí reverenciaremos sempre a linha de esquerda que representa essa força, este orixá. Saravá, irmãos. Mojubá. Laruê.
Ela gira no ar, ela gira na praça, ela gira na rua. Ea, ela canta, ela dança, ela vive sorrindo em noite de lua. Ela gira no ar, ela gira na praça, ela gira na rua. Ea. Ela canta, ela dança, ela vive sorrindo em noite de lua. Ela é sincera, ela é de verdade, mas cuidado, amigo, que ela não gosta de falsidade. Ela é sincera, ela é de verdade, mas cuidado, amigo, que ela não gosta de falsidade. Ela gira no ar, ela gira na praça, ela gira na rua. Ea. Ela canta, ela dança, ela vive sorrindo em noite de lua. Ela gira no ar, ela gira na praça, ela gira na rua. Ea. Ela canta, ela dança, ela vive sorrindo em noite de lua. Ela é sincera, ela é de verdade, mas cuidado, amigo, que ela não gosta de falsidade. Ela é sincera, ela é de verdade, mas cuidado, amigo, que ela não gosta de falsidade. Ela gira no ar, ela gira na praça, ela gira na rua.
Boa noite, irmãos. Hoje eu vou associar a aromaterapia às entidades de esquerda, Exus, Pombagiras e Exumerins. Essas entidades amadas por muitos e temidas por quem não as conhece. Lembrando que Exu não é o diabo, não traz o amor de volta, não tem poções mágicas para o amor e muito menos faz o mal para alguém. Todos que estão me escutando já devem ter ido a uma gira de esquerda. Qual o aroma que vem à sua cabeça? Cachaça, cigarro, charuto, perfumes das pombagiras? Não, hoje nós vamos elevar o nosso olfato ao cravo. Durante muito tempo, o cravo foi considerado raro e caro. No século XVI, 1 quilo de cravo tinha o mesmo valor de 7 gramas de ouro. Hoje em dia é cultivado em diversas religiões do mundo, como as ilhas de Madagascar e Granada. Aqui no Brasil, o estado produtor do cravo é a Bahia, e as árvores chegam até 15 metros de altura e são consideradas adultas antes dos 20 anos. Elas podem dar frutos por mais de meio século e a colheita é feita 2 vezes por ano. Imaginem cravos espalhados por todo o terreiro, e quando você chega, o aroma se espalha, é dele, do cravo. Aquela coisinha que fica no beijinho que ninguém gosta, mas é um poderoso aliado ao que as entidades de esquerda tentam mostrar para nós, seus consulentes. E o que as entidades de esquerda querem que vocês entendam? Que trabalham na esquerda, não são diabos e nem santos. Não são bons nem ruins, nem frios nem quentes, nem sombra nem luz. Mas uma coisa que não são é meio termo. Experimentaram o melhor da vida e gostaram. Ensinam a rir da própria sorte, a ter esperança, a acreditar para ver. Se a vida vai mal, sambam e esquecem. Se vai bem, sambam e festejam. E é isso que o cravo, com a energia da esquerda, vai levar até vocês. Atitude, insistência, coragem, força, não abaixar a cabeça e retomar a esperança. O cravo vai revigorar você, fortalecendo seu emocional, estimulando seu bom humor e harmonizando seu campo energético. Excelente para ambientes com energia estagnada, estimula a criatividade e a ação, revitaliza. Exatamente o que a esquerda quer trazer para a nossa vida. O banho de cravo também serve para combater a fadiga e a melancolia. Sendo assim, sempre que se sentir desanimado e sugado por energias densas, realize um banho de cravo. Espalhe cravos pela casa, ou até mesmo espete-os em metade de uma laranja ou limão. Além de ter um aroma magnífico, vai espantar os insetos. e vamos inspirar cravo essa semana.
E vem com sua capa amarrada, com seu pinto na boca e seu marabu na mão. E vem com sua capa amarrada, com seu pinto na boca e seu marabu na mão. E ele que é o rei da encruzilhada, é ele quem guia a minha missão. Pois salve, seu meia-noite, peço sua proteção. Pois salve, seu meia-noite, peço sua proteção.
Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Espero que todos estejam bem. Feche os olhos e veja uma escuridão. Mas com o passar do tempo, o ambiente se clareia e consigo visualizar um guardião. Se aproxima e toda a sua energia me envolve com as seguintes palavras. Da escuridão nasce a luz e novas possibilidades. Aqueles que ainda não conhecem a escuridão não se despiram de sua própria versão para conhecer o mar de oportunidades e caminhos a seguir. Caminhamos sempre à frente daqueles que mantêm a fé, protegendo e intuindo. Não sejam só amor ou razão. O equilíbrio é a fórmula para evoluir. Fechem os olhos e se conectem com a energia da esquerda. Sinta que aos poucos essa energia te envolve, tirando o peso do seu corpo, aliviando suas angústias, tristezas ou qualquer sentimento que incomode. Firme nos propósitos que desejam, que as coisas ruins estaremos por perto para cuidar. O momento é de manter a firmeza. Que essa energia e força permaneça com todos vocês. Fiquem em paz.
Olá, meu nome é Jefferson e hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a morte. Vamos pegar aí o nosso dia a dia com essa pandemia referente ao coronavírus aí, porque a morte hoje está bem próxima da gente, levando parentes, amigos, vizinhos, se aproximando cada vez mais das nossas casas. Então vamos falar um pouquinho a respeito da morte, de como a espiritualidade, de como a Umbanda vê esse assunto, para que a gente possa dar a real importância da morte, sem mais e nem menos. Tratar a morte como uma coisa natural. Vamos falar aqui um pouquinho a respeito da doença. A doença, e não importa qual doença seja, eu vejo sempre como um mecanismo que serve para nos libertar do corpo físico, possibilitando o retorno do espírito para o plano espiritual. Simples assim. Bom, só para a gente poder alinhar aqui, se você não acreditar que existe um plano espiritual, que que existe vida após a morte, sugiro que você nem perca tempo de ouvir o restante deste áudio aqui, porque tudo parte desse princípio. É uma premissa básica que existe, sim, vida após a morte. Eu abordo aqui este assunto referente ao plano espiritual de forma bem contundente. E não porque alguém me falou, porque eu li, porque o pastor, o padre, o bispo, a mãe de santo me afirmou que existia, mas sim pelos trabalhos de projeção astral que eu realizo, juntos com mentores espirituais, ajudando pessoas encarnadas que estão em processos de cura dentro de hospitais, fazendo a energização dessas pessoas, ou ajudando os mentores espirituais no processo de desligamento de pessoas que estão encarnadas, que já cumpriram a sua etapa aqui embaixo na Terra, e a gente faz a emanação de energia para que essa passagem, esse desligamento ocorra da melhor forma possível. E é claro, isso depende muito do merecimento de cada um. E por essas minhas experiências, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que sim, existe sim um plano espiritual esperando cada um de nós. Outro ponto que a Umbanda destaca com relação à reencarnação. A reencarnação é um dos principais ensinamentos da Umbanda. Ou seja, o seu espírito irá entrar e sair de quantos corpos terrestres forem necessários até que você alcance sua evolução espiritual. Goste você ou não. E é através da reencarnação que podemos obter várias respostas. Como, por exemplo, por que crianças nascem com problema de saúde e outras nascem com a saúde em perfeito estado? Por que alguns são ricos e outros são pobres? Por que uns nascem em países com toda a infraestrutura necessária e outros em países miseráveis, com o mínimo de conforto, mínimo de higiene para que a pessoa possa ter uma saúde e que possa ter uma evolução material e espiritual também? Por que existem pessoas racistas em pleno século XXI? Por que tem pessoas que vivem mais de 80 anos e outras não chegam à idade adulta? Por que existem perseguição religiosa até hoje? Todas essas perguntas, se você tiver como base a reencarnação, você conseguirá obter respostas. E já que estamos falando de reencarnação, vamos falar também sobre o nascimento aqui na Terra, que representa uma forma de prisão para o seu espírito. É isto que o nascimento aqui na Terra representa para todos nós. Visto que para sobreviver aqui embaixo, o seu espírito tem que ficar preso a um corpo material. E sempre após a morte, o seu espírito se livra deste veículo chamado corpo físico. Há outro ponto importante a destacar, é que você deve devolver esse corpo físico para a Terra da melhor forma possível. Caso contrário, a conta pelo mau uso desse corpo que está emprestado para você poder passar a sua encarnação atual, será debitado na próxima reencarnação, ou tem grandes chances disso acontecer. A conta vem numa próxima reencarnação. Só para fazer um paralelo aqui, quem já alugou um carro com cartão de crédito sabe que se a gente não devolver o carro em perfeitas condições, na próxima fatura do cartão de crédito vai vir sim lançada a despesa daquilo que foi encontrado quebrado ou com algum problema no carro. A reencarnação é mais ou menos assim. A conta chega para pagar nessa ou na próxima reencarnação. A morte, se pararmos para avaliar bem, não é o grande problema. Ela faz parte da vida, ou seja, só morre quem está vivo. Sendo assim, se você não quiser morrer, é simples, basta não nascer. E agora que vem a grande questão, né? O que eu devo fazer para não nascer ou reencarnar novamente? Se você tem essa dúvida, sinto lhe informar que a grande chance de você reencarnar novamente é muito grande. Toda vez que você se afasta dos ensinamentos de Oxalá, como praticar a caridade, amar o próximo, não julgar, não maltratar os animais, a natureza, não cultivar a discórdia e a raiva, não desejar o mal para os outros, entre tantos outros ensinamentos deixados por Oxalá, a cada infração cometida, você se aproxima novamente de reencarnar. Além de não fazer o mal, hoje em dia, quando estivermos aqui encarnado, não é o suficiente. Não basta simplesmente ser bonzinho, não matar e não roubar. Isso nos dias atuais é muito pouco. A gente precisa se preocupar em fazer o bem. Mas fazer o bem para a coletividade, para a humanidade como um todo. E não simplesmente o bem olhando para o próprio umbigo. Então, para que a gente possa estar evoluindo, a gente precisa sim cooperar e muito com a humanidade atualmente. Não basta apenas não fazer o mal. Temos que fazer algo mais, sempre. Vamos falar um pouquinho agora daqueles que já fizeram a passagem, não importa por qual motivo. Toda vez que nós pensarmos neles com sofrimento, com angústia, com egoísmo, com desespero, essa energia chega diretamente para eles no plano espiritual. Porque a ligação existe ainda entre quem fez a passagem e quem ainda está encarnado. Então, toda vez que nós mandarmos uma vibração de sofrimento, a pessoa que está no plano espiritual sente. Então, quando você pensa nessa pessoa numa cama sofrendo, dentro de um caixão para ser enterrada, ou no momento de um acidente, novamente, a pessoa que fez a passagem, o espírito que está agora no plano espiritual, ele vai sentir essa energia ruim novamente e sofrer boa parte das dores que ele sentiu nesse momento. E o contrário também é verdadeiro. Quando você pensa nessa pessoa, nos momentos alegres, felizes, de comemoração, de diversão, lembra como uma saudade sadia, não aquela saudade egoísta, que querendo a pessoa do teu lado, mesmo que ela ficasse num estado vegetativo, isso também é verdadeiro. Então, quanto mais nós lembrarmos de um espírito que já fez a passagem de uma forma saudável, calma, mais ele recebe essa energia no plano espiritual e mais ele se recupera energeticamente. E pior, tem gente que faz com que os espíritos que estão no plano espiritual se sintam culpados pela dor daqueles que ficaram aqui, porque eles acabam vendo o sofrimento dessas pessoas e eles começam a se sentir culpados por esse momento de dor. E aí eles vão fazer tudo para voltar, para ficar junto de vocês. Aí o problema só vai aumentar. Energeticamente falando, vai acontecer um desequilíbrio que vai ser ruim, tanto para quem fez a passagem, quanto para vocês que estão aqui encarnados. Por isso que digo que quanto mais consciência tivermos a respeito da morte, mais chance de nos tornarmos um espírito esclarecido, sabendo que iremos receber todo o amparo dos espíritos socorristas conforme o nosso merecimento. E quanto mais nós formos um espírito ignorante com respeito à morte, ou não acredite que exista vida após a morte, a chance de você tornar um encosto para seus familiares é muito grande. Você só vai atrapalhar a vida de quem está encarnado, que por si só já é um desafio enorme. E para finalizar, gostaria de dizer que não tenha pretensão de converter ou fazer com que vocês acreditem em tudo o que estou falando até o momento. Pois eu também não acreditava em espíritos, vida após a morte, energia, até que a vida me mostrou que existia uma energia superior que tomava conta de tudo e de todos. Só que com os meus conhecimentos da época, eu não conseguia entender e foi assim que passei a estudar sobre temas espirituais, como reiki, chakras, bioenergia, projeção astral, entidades, orixá, a história da Umbanda. E quanto mais eu praticava, mais eu desenvolvia a minha capacidade anímica e a minha sensibilidade mediúnica. Passei a ver situações além do plano físico. Por isso, volto a dizer, não acredite em mim, vá buscar a sua evolução praticando. Assim, você verá por conta própria que o plano sutil e invisível para os olhos carnais está mais acessível do que nunca. E o mais importante, você não terá que ter morrido para ter esta certeza. Você terá suas próprias experiências sem ninguém ter de convencê-lo de nada. E quando chegar a sua hora de fazer a passagem, você saberá que está simplesmente voltando para a sua verdadeira casa. Portanto, não ficará dando trabalho para nós, médios de incorporação, para te encaminhar para o plano espiritual. Aproveitando, deixo aqui sempre a mesma pergunta que faço quando abordo esse tema da morte. O que você irá fazer no primeiro dia depois da sua morte? Fica a reflexão para todos. Obrigado pela atenção e
sete
até a próxima.
Facas encruzadas na ponta de uma garrafa. Quero ver seu sete encruza nessa banda saravá. Deu meia-noite já. Sete facas encruzadas na ponta de uma garrafa. Quero ver seu meia-noite nessa banda saravá. Deu meia-noite já. Sete facas encruzadas na ponta de uma garrafa. Quero ver todos Exus nessa banda saravá. Deu meia-noite já. Deu meia-noite já. Seu sete encruza, eu vim aqui lhe agradecer. Seu meia-noite, eu vim aqui lhe agradecer. Inimigos teve medo de ver o caldeirão ferver. Inimigos teve medo de ver o caldeirão ferver. Seu sete encruza, eu vim aqui lhe agradecer. Seu meia-noite, eu vim aqui lhe agradecer. Inimigos teve medo de ver o caldeirão ferver. Inimigos teve medo de ver o caldeirão ferver.